Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação. Comigo estão aqui no estúdio do canal Q o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira e este vosso criado, José Eduardo Martins, hoje a fazer de moderador, embora, enfim, com o grano salis que conhecem da moderação, mas com uma tentativa de eficiência sem me alongar muito nos temas que vamos discutir em cada uma das partes. Nós na terceira parte, como sabem, costumamos ter um tema internacional, não é sempre, hoje voltamos, porque na Alemanha há uma mudança política significativa, ao fim de vários anos a CDU sai do governo, e o que se anuncia é uma coligação entre os liberais que já têm o Ministro das Finanças, uns verdes moderados e os sociais-democratas que ganharam as eleições. Na segunda parte, vamos falar da circunstância de, depois de, na pandemia, a OPEP e os amigos terem conseguido voltar a aprender a controlar os aumentos de produção de petróleo em favor, obviamente, dos seus naturais interesses, de que impacto esta crise energética está a ter sobre as nossas vidas e o que é que ela nos diz sobre a outra tragédia global para lá da pandemia que obviamente todos sabemos viver, que é a das alterações climáticas. Mas agora, começo já a primeira parte, sem mais delongas. Eu estava aqui a tentar que o Daniel me ajudasse a perceber se é o sexto ou o sétimo orçamento que
eu já estava a fazer contas, eu acho que é o sexto, mas não estou a jurar.
Mas aconteceu uma coisa, eu vou-te já passar a palavra à
Cintia. Então, claro, complementar também.
Acho que o nosso tema... Acho que o nosso tema é um bocadinho diferente.
O sétimo.
Desta vez estamos numa situação, eu diria, Daniel, diferente daquelas a que já estávamos cansativamente habituados, que é o orçamento passa sempre. Há sempre aqui um período de barganha que é o único momento, sobretudo desde que não há acordos escritos ou que eles se esgotaram nos primeiros dois anos da primeira maioria parlamentar da geringonça. Há sempre aqui uma grande barganha em torno de temas que nem são sequer temas orçamentais, porque é a única altura de fazer valer uma espécie de moção de censura e dos partidos de esquerda poderem, no fundo, condicionar de alguma forma a ação do Partido Socialista. Eu devo confessar que assistindo sempre a estas coisas, como todos os filmes de que a gente sabe, ou jogos de futebol de que conhece o resultado ou o desfecho, é sempre com algum tédio que nos anos anteriores via as negociações, mas acho que este ano começa-me a parecer que pode ser diferente. A minha opinião, mas o que quero saber é a tua agora, é de que António Costa está cansado e quer eleições. E que, portanto, não tem facilitado nada a vida aos seus parceiros de esquerda para fazer sequer o esforço que fazia no passado de os fazer aprovar o orçamento com ele.
Eu acho que das outras vezes, houve algumas vezes que imaginaram que havia uma encenação onde não havia uma encenação. Claro que depois os riscos vão aumentando nesta conjuntura, desde que não há acordos escritos. E, portanto, era inevitável, eu avisei, aliás, há três anos, que iríamos entrar, fazendo agora um bocadinho de cavaco, citando-me a mim próprio, e dizendo que avisei, que estaríamos a entrar no pântano. Ou seja,
que é tudo cavaco.
Isto é completamente cavaco. Eu disse, eu escrevi, na altura, que iríamos entrar num pântano.
Só não consegues atacar alguém do teu próprio partido que deixaste de ter.
Não deixei de ter partido.
Só por isso é que não fazes um pleno.
Não me preocupo. Eu ataco a mim próprio daqui a bocadinho. Eu hoje, me perdoam, falámos disso a semana passada, eu não vou falar muito do conteúdo do orçamento, porque já falámos na semana passada do conteúdo e quero falar um bocadinho da situação da crise política que devemos estar. Eu acho que os partidos pedem fora do orçamento de Estado, ou seja, começo por dizer, hoje, neste momento, a probabilidade do orçamento de chumbar é muito superior à probabilidade de passar. Neste momento. Até no estado da arte em que as coisas estão, e não é só o orçamento está como está, é mesmo olhando para as evoluções que são prováveis em cada lado, a probabilidade de ele chumar, e temos eleições, é maior do que ela aposta. Os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, não pedem fora, muitas coisas fora do orçamento, e cada vez mais coisas fora do orçamento, para que conseguirem mais coisas. Pedem para conseguirem alguma coisa. Porque isso também contou para este estado de exaustão, que é os orçamentos depois, quando executados, corresponderem muito pouco ao que foi negociado, sobretudo na parte que foi negociada por estes partidos. Isto deixa marcas ao longo do tempo, à medida que vai passando, isto deixa um cansaço. Eu acho que o Bloco de Esquerda e o PCP...
do terceiro ano, do quarto, do quinto... Foi piorar. Não foi sempre
não,
igual, estás
não, a ver? Não, foi piorar. Não podes fazer essas contas.
É um bocadinho cínico,
não podes fazer essas contas.
Ah, o famoso 7-year itch.
Não podes fazer essas contas porque um orçamento foi aprovado pelo PCP e outro pelo Bloco, não é? Portanto, cada um teve essa experiência uma vez nesta fase. O PCP e o Bloco de Esquerda sentem-se naturalmente sequestrados e que não têm poder negocial. Que neste momento ficaram sem poder negociar. E é normal que se tenha instalado a ideia de que a inutilidade pode ser mais danosa para os partidos do que uma crise, a prazo. Pode ser mais danosa, pode não ser mais danosa no momento, mas a prazo torna-se mais danosa, torna-se estrutural, torna-se, tem efeitos. O PCP, eu vou-me concentrar mais no PCP, porque a bola neste momento está sobretudo entre o Partido Socialista e o PCP, sumou derrotas, parte estrutural, desde o início da geringonça, que se agravaram depois nesta nova fase. E na realidade, corre o risco dos eleitores perceberem uma coisa que acho que qualquer um de nós com honestidade intelectual perceberá. Seriam estes orçamentos muito diferentes e a governação do Partido Socialista muito diferente sem o PCP? Acho que qualquer pessoa consegue responder. Não. Não seria muito diferente. Se o PCP tivesse maioria absoluta. E os eleitores pressentem isto. Do PS, desculpa.
Se o PCP tivesse maioria absoluta, as coisas seriam seguramente muito
diferentes. Seriam muito diferentes.
Logo não havia orçamentos de Estado anuais.
Se o Partido Socialista...
Os instrumentos.
Olha, era menos crises.
Assim. Planos quinquenais, essas coisas.
Nunca tinha ouvido esta linha argumentativa em defesa de planos quinquenais. Mas, de facto, mas repara, do que me recordo dos planos quinquenais, a instabilidade política para aprovar orçamentos não era um problema com o qual o Soviético se mantesse anualmente. Tenho essa ideia.
Não me tirem a coisa que eu estava a fazer. O assunto é grave e tem importância. Portanto, o PCP vive, coisa que é menos visível para quem conhece a mão do PCP, neste momento uma profunda crise interna, com uma revolta interna. Compreensível, ainda por cima, de pessoas que acham que o abraço do urso está a acelerar um processo que poderia ser inevitável, mas está a acelerar. Eu acho que o PCP tem responsabilidades no que aconteceu. O PCP deu a António Costa a latitude, e foi o PCP, da mesma maneira que foi o PCP que fez nascer a geringonça, foi o PCP que a matou, quando disse que não queria acordos escritos. E isto deu toda a latitude para acontecer o que está a acontecer. O PCP julgou que ficaria de fora desse risco e não ficou, como se vê neste momento. Como ainda por cima o PCP e o Bloco de Esquerda não falam um com o outro, e António Costa, durante um tempo, eu acho que pode ter mudado agora nestes últimos dias, não tenho a certeza, fiou-se sempre muito na sorte. Pode acontecer, nós temos um chumbo do orçamento numa altura em que já ninguém o queria chumbar. Não quero dizer que antes isso não acontecesse, sobretudo com o Partido Socialista. O Partido Socialista, há muita gente do Partido Socialista, eu sei que há pessoas até na direção do Partido Socialista, vou acabar. Que acham que que mais vale ir a eleições agora e o Bloco de Esquerda e o PCP serão castigados. Claro que são. Acontece sempre.
Basta,
só que o Partido Socialista...
Basta ficar em onde estão, não é preciso...
Mas vão ser castigados. Isso é evidente que vão ser. Aguentam de formas diferentes, o Bloco de Esquerda aguenta descer e voltar a subir, o PCP já é mais complicado, mas o PS também vai ser castigado, disso não tenho a menor dúvida. E eu digo, vou ser telegráfico, as razões que levarão a um castigo do Partido Socialista. O cansaço. Este momento há um cansaço, é normal, ao fim de 6 anos, havia ao fim de 10 anos os coisas agora são mais curtos, mais a pandemia, os ciclos são mais curtos, mais a pandemia, a ideia da ingovernabilidade, que eu sei que este episódio acentua, e a ingovernabilidade para a frente. Ninguém pensa, então como é que vai ser a seguir? O ciclo vindo das autárquicas, o novo ciclo da direita, ao contrário de que muita gente pensa no PS, lideranças acabadas de eleger, têm vantagem, não têm desvantagem, não estão desgastadas. E juntas a isso, o assunto que vamos falar na terceira parte, preços de combustíveis, crise energética, provável inflação, ou seja, o Partido Socialista irá para eleições provavelmente no pior momento possível desde que chegou a eleições. Portanto, eu acho que António Costa...
Agora que vou ter que,
António Costa tem a faca e o queijo na mão, é mesmo a frase final. António Costa tem a faca e o queijo na mão. Espero que não ouça, não dê ouvidos aos mesmos triunfalismos que levaram a derrotas nas autárquicas, nas últimas autárquicas. É ele que também domina todas as variáveis que aqui estão mais importantes. E, portanto, Francisco, espero Daniel, que perceba que isto agora
Francisco,
é...
Francisco, o Daniel quer obrigar um primeiro-ministro que está cansado e não quer continuar a manter-se em funções. Tu, Dr. Billy Wilder, que estavas aí a falar da comissão do sétimo ano, diz-me lá, não te parece que há aqui um calculismo que vai até para lá disto que o Daniel falou? Eu acho que o primeiro-ministro que tem também no Partido Socialista já à sombra de um challenger e de um sucessor, prevendo que o PRR não é mais que um pequeno arremedo de distribuição de obra pública que pode completamente ser consumido pela crise energética, deixar outro ao comando e reservar-se do que aí vem.
Eu concordo com o Daniel quando ele diz que este é provavelmente o pior momento desde que para o PS ir a eleições, desde que começou a governação do PS. Mas aquilo que o PS está a pensar não é só isso.
Qual vai ser o pior próximo?
Será que as circunstâncias não se deteriorarão ainda mais? Mas eu gostava de olhar agora sob a perspectiva do Bloco e do PCP. Tudo isto é um pouco culpa do Bloco e do PCP. Em duas vertentes. Uma, já aqui falei várias vezes, e tem a ver com o facto de o Bloco e do PCP terem aceitado grande parte das aldrabices que o PS disse sobre a sua estratégia orçamental. Porque aquilo que consolidava uma suposta alternativa à esquerda, desde o início, era a ideia de que se ia reverter a austeridade e que para isso era necessário, talvez... fazer qualquer coisa do lado da dívida, ter uma redução do déficit mais lenta e, portanto, no fundo, renegociar as condições da chamada ortodoxia de Berlim e de Bruxelas. Nunca foi isso que o PS fez. O que o PS fez foi uma reversão da austeridade que, em grande parte, era uma ilusão de ótica. O PS decidiu fazer o seguinte: vamos devolver rendimentos onde as pessoas conseguem medir facilmente que estão a ser bem tratadas. Isso só há uma forma, é onde lhes aparece, é que isso apareça todos os meses no recibo de vencimento. E portanto tiveste...
Mas o Bloco e o PCP têm alguma responsabilidade, não é só por isso, que os próprios fizeram propostas
nesse sentido. Já lá vou. Vais ver onde é que eu quero chegar. E portanto, aumento de funcionários públicos e alguma redução moderada no IRS tiveram esse efeito. O problema é que depois o PS não compensou nada disto com a alteração dos pressupostos da consolidação, pelo contrário. O que o PS fez foi um desrespeito permanente e grosseiro com os acordos da esquerda quanto às promessas de gasto no orçamento. De facto, as cativações foram a níveis impressionantes, e não só foram níveis impressionantes, convém dizer lá, eu disse na semana passada aqui e repito, apesar de a despesa do orçamento ser uma autorização de despesa, quando aquele orçamento tem uma legitimidade política assente naqueles acordos de despesa com outros partidos, é óbvio que aquela despesa é para ser feita. Se não é feita, há um problema de legitimidade do orçamento. Isso eu concordo com a... Não quero estar a tomar as dores da esquerda, mas concordo que a esquerda possa ter legitimidade para dizer que tem essas dores. E depois, houve uma coisa que é brutal. A esquerda aceitou comprar a tese de que o sistema fiscal estava a ser mais progressivo. E não estava a ser mais progressivo.
O que
é mais progressivo é o IRS. Porque depois, quando tu compensas, tu tiveste uma evolução muito grande do peso proporcional da tributação indireta no sistema fiscal como um todo. Tiveste-o. E essa tributação é socialmente e fiscalmente regressiva. E o
Como vamos discutir,
mas deixa-me só agora, porque é mais importante isto. O Bloco de Esquerda e o PCP também são culpados por outra razão, porque a solução 2015 está a virar-se contra eles. E está a virar-se contra eles não é só por causa da solução, é com a sua justificação. A solução 2015 tem uma justificação intelectual e política que eu sempre aqui disse, que era completamente artificial, e também vamos discutir isso a propósito da Alemanha, que é a ideia de que há dois blocos estanques. Há dois blocos ideológicos que têm que dar lugar a blocos de soluções políticas. Ou é governado à esquerda ou é governado à direita. Isto está-se a virar contra a esquerda por uma simples razão. É porque a partir daí, o Bloco de Esquerda e o PCP, a sua utilidade aos olhos do eleitorado, especificamente aos olhos do eleitorado de esquerda, é o de saber se eles são úteis ou não para permitirem à esquerda governar e impedir a direita de governar. Isto torna o Bloco e o PCP completamente dependentes do PS. E eu percebo que o Bloco e o PCP sabem que mais tarde ou mais cedo vão ter que romper com o PS, por uma razão. Quer dizer...
Até para se poderem voltar a juntar mais tarde, noutras
e para
condições.
Romper e levar o PS para a oposição e provavelmente dar o governo à direita. Porque o PS não pode ficar estruturalmente com a ideia...
Mas não com o PR.
Não com o Chega. E aqui isso é que é diferente.
Não com o Chega, nem com o PR.
E não com o Chega. E por isso é que António Costa, desde muito cedo, percebeu o quão importante era o Chega crescer.
Era o Chega, claro.
Quão importante era o Chega crescer. Porque não é só porque impede a direita de crescer. É porque impede a esquerda de romper. Mas mais tarde ou mais cedo o Bloco e o PCP vão ter que o fazer. Eu acho que ainda não é aqui, e concordo com o Daniel, se houver instabilidade, a culpa não vai ser do Bloco nem do PCP, vai ser do Bloco, do PCP e do PS. E se houver um líder à direita, recém-aparecido, sem grande desgaste, pode acontecer uma coisa que ninguém está à espera. E isso pode levar, de facto, a que o orçamento seja aprovado, mas o Bloco e o PCP pode-lhes acontecer aquilo que aconteceu ao CDS. Porque aquilo que aconteceu ao CDS, estruturalmente, é uma miscigenação de eleitorados. Que, a meu ver, não há problema nenhum quanto a isso, porque eu acho que a vocação do CDS e do PSD é entenderem-se, mas se a vocação do PCP e do Bloco não é essa, estão a caminho disso.
O Bloco é diferente, mas o PCP não é mesmo.
Mas, apesar de tudo, pegando nestes dois pontos que Francisco referiu agora, acho
Pedro,
que há uma
é que eu acho que este temos as partes bem divididas e este é justamente o gancho para tu entrares, nem preciso de perguntar.
Eu já estava a fazê-lo, basicamente.
Eu fui só uma pequena nota de autoridade.
Foi só uma pequena nota de autoridade.
E agora interrompeste esta transição tão suave e as pessoas já não se lembram o que é que ele estava a dizer. Portanto, já não funcionou. Bem, mas, as pessoas estão atentas, as pessoas estão mais atentas em casa do que nós. Dois pontos que o Francisco acabou de fazer, que é um que queria discordar, mas o outro é absolutamente correto. Este risco de CDSização é menor no espaço da esquerda do que no espaço da miscigenação de eleitorados. Ou seja, a indistinção ideológica potencial no espaço do CDS e do PSD é muito maior, a indefinição. Portanto,
a esquerda pode caminhar para isso.
É muito mais difícil que o conjunto do PS, Bloco de Esquerda e PCP, apesar de tudo, há zonas de fluidez entre todos os eleitorados. Também havia aí um mito que não havia entre todos eles. Entre todos eles há porosidade, mas em todos eles há um núcleo, um core dificilmente distinçável e que não é mais resistente ao que aconteceu ao CDS e que já tinha acontecido ao CDS, aliás, no passado. E, portanto, apesar de tudo, concordo com a ideia de que esse risco tem potencial, mas é um potencial limitado face às duas diferenças. O outro ponto que frisaste há pouco, tens toda a razão, isto é, há uma solução governativa inovadora a partir de 2015. Tem várias nuances, há várias histórias e vários momentos na geringonça, vários momentos de discussão dos acordos escritos. Ao contrário do que já têm dito aqui, há uma reinvenção dos acordos escritos a partir de certa altura, porque há medidas que são colocadas e ainda são executadas na segunda metade da primeira legislatura, e depois há uma diferença substancial a partir do momento em que deixa de haver acordos escritos. Portanto, há várias geringonças neste processo. Há três, pelo menos. Há três momentos. Há um momento da reversão pura e dura, há um momento da reversão de outras medidas, e depois finalmente entramos neste em que nos encontramos. Em qualquer caso, há uma percepção comum de todo este período histórico como um período histórico, enfim, com as suas nuances internas, mas ainda há vários cavaquismos também dentro daqueles 10 anos. E assim é aqui também. E consequentemente, algum eleitorado,
tudo para que se tornasse indistinto.
Algum eleitorado faz, com certeza, dos seus vários pontos de observação e de votação, fará a responsabilização do coletivo. Ou seja, é este conjunto de partidos que, ora responsabilizando mais uns ou outros, que são chamados, no fim, porque nada, há aquela velha máxima, uma pessoa ou vive o tempo suficiente para morrer o herói, ou morre o herói ou vive o tempo suficiente para se ver tornar um vilão. E aqui o ponto é Batman, já agora.
Pessoas também precisam viver mais tempo para se tornar
um
herói.
Onde elas são,
ou morrer.
Mas normalmente, ou se saem, ou de facto, facto, todas as maiorias terminam em minoria. E, portanto, no dia em que a minoria surgisse, em que desaparecesse e esgotasse a solução, obviamente haveria um juízo potencialmente penalizador de todos, porque todos, potencialmente, de uma forma ou de outra, são chamados à responsabilidade. E, nesse ponto, não terá de cima da equação. Ainda agora, o que mais interessa, que é o Estado da Arte. Ora, quanto ao Estado da Arte, ainda há uma fase, neste momento, até à votação da Generalidade, ainda há um esforço negocial bastante intenso a decorrer. Pode-se, como o Daniel referia, de uma determinada perspectiva dos parceiros, a forma como o orçamento é apresentado não foi visto por eles como contendo medidas suficientes para ser ponto de conversa inicial na fase que antecede a Generalidade e, portanto, a escala de intensidade do processo negocial está a aumentar substancialmente nestes últimos dias e hoje em particular com medidas bastante concretas, não apenas no complementar, quando digo complementar, as coisas que são extra-orçamentais, mas mesmo nas coisas extra-orçamentais foram recolocadas em cima da mesa matérias da legislação laboral e outras, aproveitando esta janela de oportunidade política para conseguir ganho de causa para Bloco ou PCP. Mas também ele tem uma componente ainda assim orçamental e também aí há um caderno reivindicativo que se prende com o SNS, que se prende com pensões, formas diferentes no Bloco e no PCP, mas que ainda assim estão na lista de matérias que estão a ser objeto de revisão. De facto, é um cenário de todos estes 6, 7 anos de vida da geringonça, é o cenário e o momento de maior imprevisibilidade. Mas neste momento ainda há pontos suficientes para que a construção para este Orçamento de Estado, com estas características e num contexto social cada vez mais difícil, deixo aqui já a dica, é o ponto, é a ponto para a fase seguinte, a propósito da crise energética e da crise dos combustíveis. De facto, é um momento difícil em que também há aqui riscos que todos os partidos, especialmente os do Arco da Geringonça, devem ponderar, não só uma lógica que, vejamos, as análises que aqui foram feitas acabaram por ser mais assentes na vantagem e desvantagem partidária de cada qual. Mas há questões também, só para terminar, há questões que se prendem com o país e com os impactos para o país de um ato eleitoral neste contexto. Não é aqui a chantagem de eleições é uma desgraça. A democracia, se tiver que haver eleições, há eleições. O ponto não é esse, mas seguramente num contexto especialmente difícil, os esforços para evitar devem...
Eu já não tenho tempo para uma pequena réplica que me apetecia aí, mas vamos na segunda parte. Os temas estão, como viram, o Pedro não fez só a ponte entre o que o Francisco tinha dito, mas já fez a ponte para o que nós vamos discutir na segunda parte. Não saiam daí, que isto vai ser tudo fácil e rápido. Muito obrigado.
A opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das 9, a opinião de Miguel Poiares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A opinião. Todos os dias, na TSF.
Ora, agora que já voltaram de abastecer, vamos para a segunda parte do Sem Moderação e... E este tema é verdadeiramente difícil de fechar em 18 minutos, portanto vou tentar fazer uma introdução curta e a promessa que as várias declinações que o tema tem, de uma maneira ou de outra, cá voltarão. Mas hoje, com o que é que estamos confrontados? Com preços de petróleo de 80 euros a começarem, se ninguém tem dúvida, a chegar praticamente aos 100 euros o barril. Temos a China e a Índia... que são responsáveis em conjunto por cerca de 40% das emissões mundiais de CO2, a disparar na produção do combustível fóssil mais poluente do mundo, que é o carvão. E, portanto, tudo isto talvez seja uma chamada urgente da Realpolitik para perceber que não há nenhum modelo de governança global que permita verdadeiramente levar o acordo Paris ou que se lhe seguiu a sério e que, portanto, boa parte do que vamos ter que fazer nos próximos anos é mesmo adaptação, porque já vai tarde para a mitigação das alterações climáticas. A um país periférico como o nosso, que se dizia campeão das renováveis, esta questão também coloca, obviamente, muitas dificuldades. Para além da dificuldade de o nosso preço de produção ser obviamente mais caro e uma coisa desta ser uma tragédia que faz aumentar a inflação de uma forma generalizada, temos que descobrir que se calhar não estamos ainda no nível de independência energética que precisávamos, apesar de nos gabarmos disso, mas o caminho para lá chegar é um caminho para o qual dificilmente teremos dinheiro e que nos coloca muitos problemas e baralha muito os políticos. A semana passada, conseguimos esta proeza extraordinária, com isto me calo e te passo a palavra para o que quiseres dizer, Francisco Mendes da Silva, conseguimos a proeza extraordinária de fazer publicar uma portaria em que diz que o Fundo Ambiental vai apoiar as empresas portuguesas no comércio europeu de licenças de emissões. Fundo Ambiental que, recorda, entre outras coisas, alimentado por uma taxa de carbono. Isto, em bom rigor, Francisco, não é uma economia circular, é uma economia, quando muito, giratória, não é?
É óbvio que esta... Isto é demasiado complexo para os tais 18 minutos que tu disseste, e também eu devo confessar... Depois que me restam. Mas há uma outra... Eu acho que tu colocaste a questão... Colocaste a questão da complexidade, como acho que ela deve ser colocada, mas há uma outra... um outro tema, uma outra abordagem que eu gostaria só de deixar aqui, e que tem a ver com umas declarações que ouvi do Primeiro-Ministro que me parecem bastante paradigmáticas também da dificuldade que nós temos em reagir a isto. E que tem a ver com o facto, tem a ver com o tom blasé com que o Primeiro-Ministro e a esquerda em geral, e aliás devo dizer até os políticos em geral, lidam com este aumento dos preços da energia, como que a dizer que é um mal necessário, quase como se fosse um bem, porque é isto que nos vai levar. O Primeiro-Ministro falou de induzir comportamentos, que aliás roça o moralismo fiscal.
Não estava a falar do aumento da gasolina quando disse.
Sim, mas fala sempre disso quando fala destas
coisas. É um item ao qual que também é incontornável.
Porque roça aquele moralismo que antigamente era o moralismo da direita, o moralismo fiscal da direita. Que os impostos têm que ser escolhidos consoante aqueles que induzam ou não comportamentos. Não quero parecer negacionista, é verdade que há um problema grave com o aquecimento global. É verdade que, em parte, serão os...
Que é negacionista, esse é verdade problema que, em parte, é evidente e existe.
É verdade que, em parte, e numa parte fundamental, o combate às alterações climáticas depende da mudança de comportamentos. Eu acho que, em grande parte, depende da evolução tecnológica, mais do que o interesse que isso tem normalmente, que é dado a essa dimensão nos discursos políticos, e, portanto, é a criatividade humana. Não é coartar a criatividade humana que vai resolver. Mas também é verdade que nós temos que ter cuidado com a forma como induzimos ou achamos que vamos induzir os comportamentos. Porque nisto falámos há pouco, a proposta de tributação indireta, de como ela é socialmente regressiva. Não há nada que seja mais representativo disto do que esta matéria. Porque os mais pobres são aqueles que vão seguramente, claro, vão seguramente sofrer com estas políticas, claro, por via fiscal e não só, e políticas restritivas de combate às alterações climáticas. E este tom blasé que a esquerda utiliza para dizer que nós temos que mudar de comportamentos, como é que, enfim, os mais ricos podem mudar, têm liberdade para adaptar os seus comportamentos, os mais pobres não têm. E quando digo os mais pobres, não são só os indigentes.
Os indigentes não têm carro.
Os indigentes não têm carro, mas a pequena indústria familiar...
Mas merecem aquecimento.
O pequeno comércio familiar, as famílias do interior que não têm metro, não têm rede de transportes, que precisam de vender os seus produtos no concelho vizinho. E isto, o que mais choca nisto tudo...
Ou seja,
a classe média baixa, há uma espécie de revolução, às vezes parece que há um espírito revolucionário na esquerda, que é um espírito...
Não é na esquerda, já responderás.
Tu tens uns segundos para acabar.
Mesmo para terminar, que é um espírito revolucionário, como se as novas revoluções no século XXI fossem contra os pobres, não contra os ricos.
Verdade.
E que vai entregar, e já está a entregar, grande parte das pessoas, grande parte dos deplorables da Hillary, e que está a entregar de mão beijada estas pessoas à extrema-direita.
Era o próximo é o Pedro. O próximo é o Pedro.
Era pegando neste ponto, porque precisamente eu primeiro só discordo de um ponto da tua análise. Não acho que seja uma coisa blasé de esquerda achar que se querem impor comportamentos. Eu acho que há.
Não
é isso.
Quer dizer, quando ele diz, há um problema, as pessoas estão a sofrer com isso. Ele diz, bem, vamos ter que nos habituar, porque temos que mudar comportamentos.
Isso faz parte da dimensão pedagógica.
Pessoas que não têm liberdade para mudar comportamentos.
Mas vamos lá ver, não podes deixar. Não podes deixar e abdicar de ter um discurso pedagógico que no fundo, coloca tónica na questão de sobrevivência da espécie. Eu já há bocadinho, eu citei o Batman por causa de outra coisa qualquer, agora vamos ao DC Comics outra vez, nós parecemos o planeta de Krypton à beira da explosão a discutir de que forma é que vamos querer terminar a espécie. Pondo um bocadinho de tremendismo, pondo... o Marvel para a semana, esta semana é DC Comics. Mas o ponto é apenas, parece que estamos a ter uma discussão etérea, muito interessante, teórica, mas não é, porque o relógio de facto não para. O tempo que temos para inverter, ou para, já nem é para inverter, é para reduzir o impacto e evitar que ele se torne catastrófico a um ritmo que depois é absolutamente incontornável. Não é compatível com os ritmos a que estamos habituados no tanto da tomada de decisão política. Espera, deixa-me fazer uma pergunta. Porque eu quero concordar com o que o Francisco estava a dizer.
Então, deixa eu falar.
Ou seja,
deixa
a dificuldade é precisamente esta. Tu tens aqui um fator que, estando certo de uma perspectiva científica, com o conhecimento e com as opções de políticas públicas que tens, dificilmente passa por outra coisa que não estas modificações de comportamentos, mas depois ele é corroente da legitimidade democrática porque produz um impacto assimétrico nas pessoas.
Estas teorias do decrescimento, que há muito à esquerda.
Repara, não é teorias do crescimento fazer, mais uma vez, para problemas de grande complexidade, as respostas, infelizmente, também têm de ser, feliz ou infelizmente, mas também têm de ser dessa mesma grande complexidade, que é muito difícil de transmitir num discurso democrático, não é num discurso democrático, no debate democrático, com os tempos, com o calendário, com a voragem de redes sociais e de mensagens prontas a comer e que não há tempo para a complexidade. E depois, o que é que o eleitor, o que é que o cidadão percepciona mais imediatamente? Se estas medidas provocam ou não uma melhoria ou uma pioria da sua situação de vida. E a resposta, nesse caso concreto, faça o que estávamos a ver, é, há uns primeiros lesados do embate inicial que não percepcionam ainda a escala, o conjunto e a vantagem daqui a 3, 4, 5, 6 anos do que poderá advir destas políticas públicas e, de facto, tens
Mas tu achas mesmo que nós temos espaço para essas políticas públicas com o que acaba de acontecer? Vamos lá ver. Nós vamos entrar, obviamente...
Nós é quem? Estás a falar do caso português ou o mundo?
O caso global, a União Europeia.
A União Europeia. Nós não temos discutido aquilo aqui que o Francisco quer, da deslocação da... Eu tive uma vez em São Francisco e vi o mapa mundo como nunca o tinha visto, que é com o Pacífico no meio. Mas esse é o mundo que se está a construir para o futuro. Achas que um mundo com o Pacífico no meio, com tanto carvão ainda para gastar desse lado, deixa grandes hipóteses à Europa de continuar a...
Mas a solução é o quê? Porque os outros estão a fazer um esforço.
Mas qual é a tua solução?
Um momento.
Como é que nós vamos resistir a essa pobreza?
A resposta à tua pergunta é, há uma assunção parcialmente errada, mas há a ideia da tua parte que a atitude da Índia ou da China ainda é a mesma que era há 10 ou há 15 anos e não é. Não é por uma razão. Porque estes impactos de alterações climáticas catastrofais, com deslocações massivas de populações, que se sentem com um impacto muito maior em zonas elevadíssimas... Deixa-me responder à pergunta.
Sim, mas é que não tens razão. As coisas não mudaram.
As coisas mudaram.
Não mudaram nada.
Os riscos geoestratégicos, diretos, de implicação e da estrutura daqueles dois Estados, se queremos focar apenas naqueles, também vão ser diretamente afetadas pelas consequências...
São estados energívoros que querem a supremacia comercial. Nunca vão deixar de querer energia barata, independentemente do que polui, como acabaram de provar.
Mas estás a assumir que é uma estratégia irreversível, incontornável e que mesmo aí não tens alcance para fazer. Mas mesmo que assim fosse, a pergunta que se continuava a ter que se fazer à Europa é, bem, se está toda a gente a cavalgar em direção ao abismo, ainda que só consigamos reduzir e minorar esse impacto com o nosso contributo de redução de emissões, significa que, como está tudo a caminhar para o abismo, pegamos num cavalo e vamos atrás também? Não. A resposta, faltam instrumentos de governação à escala global, sem dúvida nenhuma. Significa isso que tu não lideras sequer pelo exemplo e não lideras sequer por fazer a tua parte.
Estou a falar disso,
estás a falar disso.
Não, eu estou a dizer que tu não vais sequer ter hipótese quando isso acontecer, porque nós somos um grão de areia e não contamos para nada, não decidimos nada. Quem decide é Bruxelas. E eu acho que nós, Comunidade Europeia, quando se perceber a pressão comercial que isto faz e a quantidade de pobres e desemprego que cria, alguém vai
querer. A União Europeia não é um grão de areia. A União Europeia não é um grão de areia.
São 9,8% das emissões mundiais. A China são 27, é 3 vezes mais. Daniel.
Não tinha 10% ainda assim.
Eu vinha preparado para falar um bocadinho da questão fiscal e dos combustíveis, portanto não vou perder, não sei se tenho tempo. Não. Para o que eu queria explicar, a única coisa que então fico por aí só dizer que o que teve efeito fiscal ao longo da variação é sobretudo a taxa de carbono, é essa que tem, a outra teve um efeito hoje em dia quase nulo em relação ao passado, é a taxa de carbono, criada aliás em 2014 pelo então Ministro do Ambiente da PAF e por indicações europeias, e que é esse aí que tem algum efeito, mas na realidade a questão não é fiscal. É verdade que Portugal é o sexto país da União Europeia em que a questão fiscal tem maior preço, maior efeito no preço fiscal, mas nós sofremos na comparação política e mediática com a comparação com a Espanha, que é uma absoluta exceção na Europa Ocidental. Compara-se com os países de leste, não se compara com a Europa Ocidental. Dito isto, portanto, a questão não é...
O chato é que a Espanha está ali do outro lado. A Europa Central não tem comércio com a nossa.
Se calhar não temos as condições de fazer o que Espanha faz. Que é ter uma política fiscal...
Novamente, bem-vindo à realidade. Nós não fazemos fronteira com a República Checa, é mesmo com a Espanha.
Não é com a República... Se fosse com a República Checa também não era um problema. O problema é que todo o resto da Europa Ocidental, que tem determinadas características, não tem a estrutura fiscal para a energia que tem Espanha. E Espanha acabará por abandoná-la inevitavelmente. E a minha dúvida sempre quando se fala da questão fiscal é: a solução é baixar um imposto que foi criado exatamente para ter o efeito, como tu próprio dizes, é começarmos a baixar um imposto que teve o efeito exatamente de desmotivar a utilização, ou pelo menos compensar a utilização, não parece que seja o caminho. Mas eu queria falar sobretudo da energia no tempo que me resta, da questão do resto da energia. Bem, nós sabemos que o que aconteceu, pelo menos do que eu percebi até agora, é que a Rússia, com o gás, começou a fazer o que a OPEP faz há muito tempo com o petróleo, foi reduzir a oferta, num momento de recuperação, é que a oferta é especialmente necessária, também com várias razões, e uma delas também é...
Preferes vender 80 ou 100?
Também é para a pressão, também há aqui um lado que é a pressão para a aprovação do oleoduto da Ucrânia, que aumentará ainda mais a nossa dependência em relação à Rússia, que é um caminho que não pode ser seguido. Segundo, nós comparamos com a Espanha nos combustíveis e também nos podíamos comparar no preço da energia, porque nós, a Espanha teve no último ano, penso no último ano, nos últimos 12 meses, sim, 35% de aumento de eletricidade. Nós, segundo a entidade reguladora, vamos ver se confirma, no mercado regulado prevê-se até uma pequena descida do preço da energia em Portugal. E isso tem uma razão, do que eu percebi. Não sou especialista como tu na matéria, mas do que eu percebi, isso tem a ver com as renováveis. As renováveis eram sobrecusto e foram sobrecusto durante muito tempo, agora têm o efeito exatamente oposto, porque são uma vantagem em relação ao preço da energia que está a existir. E, portanto, o que isto me diz em relação a Portugal é que o caminho é acelerar este processo para dependermos cada vez menos do petróleo do Médio Oriente, da Argélia, do gás da Rússia, da Argélia, do Médio Oriente. Ou seja, o que nós temos que fazer é acentuar este caminho. No meio, isto é um caminho, do meu ponto de vista, há coisas inevitáveis, há poucas na política, mas há coisas inevitáveis. A política não decide o que está a acontecer ao planeta, decide, trava, avança, mas não impede. Ou seja, nós não... decidimos ignorar e a coisa deixa de acontecer. E nós vamos estar num processo geral. Podemos até dizer, Portugal não conta nada para isso. Ah, mas conta, porque é afetado e vai haver um caminho que os outros vão fazer, nós vamos ter que fazer com eles. Deixa-me só terminar.
Este não conta mais nada.
A minha discussão política, para aquilo que tu estás a dizer sobre a esquerda, para mim o que deve distinguir a esquerda e a direita, que não seja, há uma direita, e porque já falaste muito da esquerda, há uma direita neoliberal que acha que se pode ignorar a realidade, a natureza, tudo mais, que tem que acreditar que os recursos são ilimitados. Tem, senão desmorona todas as suas convicções políticas, desmoronam perante a ideia de que os recursos são ilimitados. E que, portanto, o que interessa é eu deixar o mercado funcionar, que ele tratará disso. Para quem? E há uma direita que não acredita nisso, que é uma direita, desse ponto de vista, não estou a falar do ponto de vista da extrema-direita, desse ponto de vista moderada, portanto, que acredita que os Estados têm um papel regulador, incluindo nisso, vou terminar, é que podemos estar todos de acordo. O que deve distinguir a esquerda é exatamente o que não distinguiu Hillary Clinton, que é a esquerda no caminho tem que pensar, claro, como é que...
A esquerda não
e eu tenho... Não, mas eu digo que a esquerda, do meu ponto de vista, que é um reforço, e essa para mim é o meu problema com o projeto europeu que falaremos a seguir, eu só acredito numa transição energética com um enorme reforço do Estado Social. Com um enorme reforço do Estado Social, ou seja, com o caminho exatamente inverso ao que está a ser seguido. Caso contrário, sim, cairemos na mão da extrema-direita. Portanto, a maneira de não cair nas mãos da extrema-direita não é não fazer a transição energética, é dar as garantir as almofadas sociais que implicam mais poder ao Estado em várias matérias. Mas eu deixo isso para a terceira parte.
E vamos todos, como diz a música da Cássia Eller, o desejo é o que torna o irreal possível, vamos todos imaginar que conseguimos ter apoios sociais e preços destes ao mesmo tempo e que a economia não colapsa. Talvez.
Então, onde é que vais buscar o dinheiro? Aquele banco.
Talvez. É esse mesmo o debate. Mas voltaremos a esse debate noutra altura, porque agora estamos a acabar a segunda parte do Sem Moderação. Não saiam do vosso lugar, porque a terceira vem já num instantinho e vamos falar da Alemanha. Obrigado. Não se esqueçam também que os ouvintes da TSF, se quiserem continuar a seguir a emissão em direto, têm que ir ver esta espetacular emissão do canal Q, porque completinho, só depois no podcast, podem ouvir as vezes que quiserem, mas completo só no podcast. Muito obrigado. Até já.
Amanhã TSF abre a janela da rádio para o país e para o mundo. Manhã TSF, com Fernando Alves e Paula Dias. De segunda a sexta-feira, a partir das 6:30. TSF, 33 anos.
Willkommen à nossa terceira parte. Vamos, desta vez, vamos começar pelo nosso germanófilo residente, o Dr. Pedro Delgado Alves. Mas vamos começar, Pedro, uma pergunta simples. Isto desta vez, pois, apesar das eleições terem sido tão inconclusivas como as últimas, quer dizer, apesar de tudo, aconteceu das duas vezes uma coisa. Que é o partido que ganhou as eleições tentou encontrar uma maioria parlamentar, mas houve o sentimento de que o chanceler devia ser o chanceler tirando. Só a CDU achou o contrário desta vez. Achou-se sempre que o chanceler devia ser do partido que ganhava as eleições, e foi o que acabou por acontecer. E a ideia de construir uma cultura política moderada ao centro e não de fazer aquilo que nós estivemos aqui a discutir na primeira parte, que é tentar cavar as trincheiras de ou se governa à esquerda ou se governa à direita. Fazer o favor de fazer
adoro,
essas
adoro, porque é uma ótima
todas.
Pergunta. Ainda bem que faz essa pergunta. Podia fazer à Jim Hacker, a pergunta fundamental não é essa, mas agora falava de outra coisa que trazia preparado.
Isso é o que costumamos fazer.
Isso é o que costumamos fazer, claro. Ora bem, a pergunta assenta numa premissa equivocada, que é a ideia de que na Alemanha já seria de alguma forma estranho o partido que não vence as eleições indicar o chanceler, porque aconteceu várias vezes. Aconteceu com o Willy Brandt, que não ganhou as primeiras eleições em que formou o governo com os liberais, precisamente. Aconteceu com o Schröder, quando também não ficou em primeiro lugar e também não ganhou as eleições na reeleição. Aconteceu...
E fez
com os verdes. E, portanto, não é... Até polarizando, na altura, aproveitando o ensejo do Iraque, precisamente para polarizar...
Polarizou com o efeito programático que se viu, não é?
Não é isso. polarizou, não fez ao centro. Portanto, a Alemanha mostra até que a lógica de construção parlamentar de governos é uma lógica perfeitamente aceita pelo sistema e que, ora, tens momentos de concertação. Aliás, a solução do Willy Brandt a formar governo com os liberais sucede-se imediatamente a uma solução de grande coligação com a CDU maioritária e o SPD. Em segundo, portanto, a Alemanha, na prática, o que tem de ter é governo. E aquilo que demorou mais tempo há 4 anos, e desta vez talvez rescaldado pelo que tinha acontecido há 4 anos e com a dificuldade em formar o governo, o processo acabou por ser mais célere, porque a perspectiva de ter que repetir eleições ou de ter um processo muito longo, e este já vai ser longo e já lá vou, de formação do governo, é algo que é pior para a percepção do sucesso do funcionamento da democracia alemã do que, eventualmente, testar soluções diferentes. Há uma solução governativa, há uma solução governativa, também não é até ver, mas há um pré-acordo apenas de solução governativa. Portanto, os partidos concertaram que vão iniciar a negociação do acordo coligatório entre eles, mas, constituíram-se 22 grupos de trabalho para discutir questões programáticas, que irão trabalhar provavelmente até finais de novembro, início de dezembro, para formar o acordo de coligação em todas as matérias, detalhadamente dando nota do que é que se vai fazer durante 4 anos.
Se calhar aqui,
o grupo de trabalho é 3, ainda para mais. Para além disso, o problema nem é tanta mudança dos Verdes. Os Verdes têm feito um processo. Os Verdes têm duas aldas distintas, os Realos e os Fundis, que são os mais pragmáticos, estão disponíveis a avançar um pouco.
Não, os liberais, mas é que os mais pragmáticos mais são liberais.
Os Verdes governam. Deixa-me organizar isto um bocadinho. Deixa-me interromper, isto é impossível. Os Verdes já há muito tempo têm feito este esforço de moderação ao ponto de terem vencido as eleições em Baden-Württemberg há muitos anos e formarem o governo com a CDU, por um lado, ou com o SPD depois. Portanto, governam e lideram governos. Portanto, se foram capazes de fazer este processo de moderação, não deixaram de ter a sua ala ecologista mais radical, se quisermos, mas souberam adaptar-se às necessidades do funcionamento do sistema e de ter uma palavra e ter uma influência no sistema. O choque principal, de facto, era entre o programa dos liberais e o programa dos verdes. Mas vamos lá ver, nos temas sensíveis, a energia será seguramente um deles, é onde a questão se vai tornar mais complexa na negociação, mas ainda assim, o balanço final foi o de que esta solução parecia ser mais estável do que eventualmente tentar forçar a continuidade da CDU. Portanto, aqui a escolha na prática, o cantar de sereia que ainda se tentou, sem grande sucesso da parte da CDU, acabou por redundar. Esta coligação, curiosamente, não tem grande tradução no plano regional. Portanto, são raros, houve só uma coligação, semáforo, os homens usam a designação
por causa das cores. É um nome menos bonito.
Por exemplo, no Luxemburgo, a mesma formulação que a coligação é a coligação Gâmbia, porque a cor dos partidos, já não sendo o amarelo, já não funciona, é azul, portanto, mas é a mesma solução governativa no Luxemburgo há 4 anos, nas últimas legislaturas, ou seja, um acordo sociais-democratas, liberais e verdes. Há pontes entre as várias formações, mas há também uma cultura política diferente, e a cultura política diferente, de facto, coloca a ênfase no início do processo, num processo negocial longo, no estabelecimento de metas para serem cumpridas ao longo do processo governativo, e há temas em que há uma aproximação clara e evidente e uma partilha de preocupações entre estas três forças políticas, o que é de sublinhar no quadro da tua pergunta, que era, bom, isto mostra que a solução da moderação funciona melhor que a solução da radicalização. Mas, bom, se olharmos para os verdes eram... Querias perguntar e não perguntaste é porque é que não, então, a outra terceira hipótese que ninguém pôs em cima da mesa, genuinamente, que seria uma coligação totalmente à esquerda, SPD com os verdes e com o Die Linke. Que é uma solução... Uma solução que também já vigorou em Estados...
Em Berlim,
não só. Já foi utilizada em diversos momentos, até em alguns casos com governos liderados pela própria Linke, tolerada parlamentarmente, não propriamente com a integração de uma coligação. Portanto, o mosaico parlamentar serve para tudo. O que eu queria enfatizar, já estou a roubar muito tempo,
pela primeira vez,
o SPD e a CDU nem sequer juntos conseguiriam formar governo. Portanto, é a primeira vez. Não, a diminuição do peso do Centrão, se quisermos usar a expressão. Este ponto é interessante ser observado, ou seja, desde o início da República Federal e o seu período de vigência, enfim, antes da reunificação, raras foram as vezes em que a soma da SPD e CDU ficava abaixo dos 80%, e agora não conseguem juntos formar uma grande coligação.
Como é que tu pões os verdes fora do Centrão?
Com maioria. O Centrão clássico de... Ou seja, os verdes são um partido...
Os verdes são mais...
os verdes alemães são mais complexos do que aparentam. Não é um partido, ou seja, não é um partido esquerdo radical.
Os verdes alemães, o tritino que eu conheci há 20 anos em Joanesburgo é zero o tritino que tu tens hoje a pedir a toda a gente que aceite um governo que é um governo um bocadinho da treta, porque assim fica o partido que ganhou no meio, os verdes ficam com o ambiente e os liberais ficam com as finanças. Isto é o quê, Daniel? É o centro? São estes os verdes? Isto é o que se está a desenhar. Os verdes tratam das suas coisinhas, os liberais ficam com a pasta das finanças.
Há um desconhecimento sobre os verdes europeus. Os verdes europeus, há uma parte dos verdes europeus que são claramente à esquerda, na tradição original dos verdes, há uma parte dos verdes europeus que são quase tão liberais como o FDP. Há vários partidos verdes na Europa que são mais liberais do que os partidos socialistas e sociais-democratas. Portanto, a coisa não é assim.
Não é o caso dos grandes.
Os verdes alemães, como são grandes, têm uma grande diversidade. Mas a linha dominante não há, ou seja, não há aí o distanciamento maior, tem a ver com questões de energia, etc., e ambientais, entre os liberais e os verdes, e a questão europeia. A questão europeia estão um bocadinho invertidos para o que seria a lógica, por exemplo, em Portugal. Ou seja, os liberais são mais anti, menos europeístas, os verdes são fanáticos europeístas, está sempre bem. Se é a Europa, está tudo certo sempre. Um bocadinho ao nível
do
estilo do livre em Portugal, sim. Mas ainda bem que fizeste esta pergunta, mas o meu assunto era outro. Pegando no que aqui foi dito, eu pensei que me ias perguntar, e essa era a pergunta realmente interessante, que não te ocorreu, que era se a morte anunciada do SPD e da Social Democracia.
Isso era a resposta que eu já vi que tu tinhas aí, achas que ia fazer a pergunta da resposta que já tinhas escrito.
Já
respondi. Respondi, Ricardo Araújo Pereira.
Mas eu já te respondi à que tu me fizeste. Se eram exageradas, eu acho que a morte do SPD era evidentemente exagerada. O SPD também só subiu 4%, não foi propriamente nenhum milagre. Já a morte da social-democracia, eu acho que está tão...
A morte
está tão viva como antes. É bom lembrar que o SPD foi a muleta de Merkel durante todos estes anos.
Mas sabe que ele usar também uma analogia de psicómicos e falar da minha maravilha.
Estás muito disciplinado. Já és tu o modulador.
Desculpa, doutor. Mas o doutor dizia...
Eu não sou doutor.
Que era, você que não é doutor, dizia que isso era justamente uma coisa que o SPD ia pagar com língua de palmo e o SPD acabou a ganhar eleições.
O SPD está com 23%, para um partido que era hegemónico em termos de posição da social-democracia europeia, acho que podemos dar nota que...
Bem, o bocadinho Pedro Nuno ali...
Não, é verdade. Deixa-me lá, ver se... O SPD foi o partido... Não posso terminar nada. Foi o partido, através de Schröder, que... fez a verdadeira reforma liberalizadora da Alemanha. Os mini-jobs, a lei laboral, o corte que fez com os sindicatos, ao nível do Tony, do que o Tony Blair fez no Reino Unido. Mas recorde que na Holanda, o fim do Estado Social, assim, não estou a dizer, dito como tal pelo rei, que tinha terminado
o Estado Social... A ler o que tinha entregue.
É claro, sim, que lhe tinha entregue o Partido...
A Carla Dourães respeita a democracia,
claro,
não?
Que lhe tinha entregue o Partido do Trabalho, o Partido Social-Democrata,
o
senhor socialista...
O saudoso, o senhor...
Que lhe tinha entregue... Do... Quem declarou o fim do Estado Social na Holanda foi o Partido do Trabalho, o Partido Socialista, ou o Partido Social-Democrata do pedaço. Ou seja... Aquilo a que assistimos, quando se fala do fim,
epá,
assim não vou acabar. Quando nós, por exemplo, quando nós estamos, vamos ter o tira-teimas, agora com a vitória do SPD. Eu tenho pena que o Die Linke ficou, por causa daquela regra dos 5%, ficou a 0,1% de elegeria, não elegeria pouco, elegeria, se tivesse eleito os 5%, se tivesse conseguido chegar aos 5%, teria, penso que tu conheces melhor o sistema eleitoral alemão, mas penso que não estou...
Tem mandatos diretos suficientes.
Não, claro, pode ter mandatos diretos suficientes. E eu acho que o que vai acontecer, a vitória do SPD alemão não é uma boa notícia para a social-democracia europeia. Porque será seguramente o SPD alemão fará políticas nacionais mais tendência a defender o Estado Social e endurecerá a política europeia alemã, como aliás tem sido tradicional. E o que significa que hoje o que vivemos na Europa é isto. Quando aliás falamos de o medo de entrar no radar da Europa as políticas laborais, isto o que quer dizer é, na Europa, algumas potências podem ter podem ter governações sociais-democratas. Isso, no conjunto da Europa, está interdito hoje em dia, com a contribuição, incluindo, dos partidos sociais-democratas e socialistas das maiores potências. E isto, sim, é a morte da social-democracia. Não é o resultado que o SPD venha a ter ou não venha a ter.
É mais um Catch 22, mas está bem. Mas sim.
Termina.
Francisco. Já te fiz alguma pergunta.
A cultura política da Alemanha que o Pedro estava, que estava a dar conta é uma cultura política que resulta do trauma do nazismo e da guerra. E, portanto, o sistema constitucional construído na Alemanha, nesta parte do sistema eleitoral, mas não só, nos sistemas de governo e não só...
Isso também era para impedir os comunistas de chegar, não era só...
Não, mas é para impedir que haja... É um sistema feito para impedir que haja maiorias de um só partido. Portanto, pulverização.
Só que limitar a pulverização é mais difícil.
E uma hiperimportância do Parlamento, ou pelo menos da negociação dos partidos que são eleitos para o Parlamento. Aquilo que nós temos na Alemanha, previsivelmente, o governo que vamos ter é como se em Portugal tivéssemos um governo do PS, da Iniciativa Liberal e do Livre, com os pozinhos do grupo de trabalho ambientalista do Bloco. Não sei se há, mas enfim, mas os ambientalistas do Bloco lá metidos ao barulho. O que, deixa-me já agora fazer um parênteses, isto também digo, já fazer um parênteses, agora sobre o meu lado.
Não existem partidos como a Iniciativa Liberal na maior parte da Europa. Não existem partidos tão dogmáticos.
Não, deixa-me, vou dizer isso, aliás. Não é a questão mais importante, mas é uma das coisas interessantes.
Para o marxismo.
Aliás, eu acho que é um problema que a Iniciativa Liberal tem, é o de que não há nenhum partido liberal dogmático no grupo europeu e mundial deles. São todos partidos centristas, liberais...
Mas apresentaram-se como tal, mas depois não
foi. Claro, no início, sim, mas entretanto foi tomado pelos neoliberais, nada de mal quanto a isso, mas os neoliberais, ou se quiseres os liberais mais concentrados na economia, normalmente estão confortavelmente em partidos conservadores. Em Portugal isso não aconteceu, aliás, porque também os dois grandes partidos tradicionais da direita, o CDS e o PSD, nos últimos anos resolveram entender que o problema que está por trás delas é a existência de liberais nos seus partidos e, portanto, foram querendo afastá-los. Mas, dito isto, esta cultura política é uma cultura política que, a meu ver, é talvez aquela que é mais própria ou típica ideologicamente de um sistema democrático, porque o princípio do governo da maioria implica que qualquer político faça um esforço para, desde logo um político que dentro do seu próprio partido, faça um esforço para a sua proposta política ser não sectária e ser de movimento. Movimento tendencialmente maioritário, de vocação maioritária. E isso, fora do partido, significa que, precisamente porque o princípio do governo da maioria implica e exige que nós façamos, que quem governa construa maiorias políticas coerentes e produtivas que representem o mais possível o eleitorado tal como representado no Parlamento.
Obrigado pelo esforço que estás a fazer
junto de António Costa neste processo
mas então deixa-me só fazer um parênteses. Não tem que ser com a esquerda. Não tem que ser com a esquerda. Aliás, deixa-me só fazer uma ponte para a primeira parte. Deixa-me só fazer uma ponte para a primeira parte. O Bloco de Esquerda. Deixa-me voltar à primeira parte, então. O que mais interessaria neste momento ao Bloco de Esquerda e ao PCP era que António Costa não estivesse eleito como parceiros únicos.
Não fez, foi como reféns.
Pois, porque ficaram como reféns. Porque se houvesse a possibilidade, se António Costa não dissesse eu só governo com aquele lado,
claro.
depois de 2019, em que ficou à frente das eleições e, portanto, não havia nenhum problema de ter que fazer a geringonça, se António Costa tivesse portas abertas do outro lado, o Bloco de Esquerda e o PC não estavam reféns como estão agora. Uhum. Porque se houvesse... Eles não diziam, não, tenta lá ir com o PSD. Não tens que ir connosco. Esse é que é o problema. Voltando à Alemanha.
Mais de um minuto.
Sim, mesmo para terminar, neste contexto, é óbvio que o incentivo de qualquer pessoa que ganha as eleições é construir uma um incentivo não só eleitoral, mas também do próprio sistema, é de criar coligações que sejam o mais possível representativas dos dois lados, se é que há os dois lados. E é por isso que Olaf Scholz, a meu ver, foi por aqui, porque tem uma coligação. É verdade que todas as coligações de governo que tenham maioria, tenham um apoio maioritário parlamentar, são legítimas.
mas há umas que são, talvez sejam um pouco mais legítimas do que outras, porque captam um espectro maior do eleitorado. E é por isso que, enfim, dir-me-ias aqui então a mais legítima seria a grande coligação ao centro. Não era possível, e é por isso que as alternativas se impuseram. Não era possível, se fosse possível.
Não, porque ela se esgotou, ela foi experimentada. E o que é que gerou? Gerou, parece-me, com um problema que muitos países europeus tinham.
Fuga para o extremo. Para as outras alternativas.
Se confunde aquilo que devem ser os partidos liderantes de cada bloco, seja bloco para bloco no sentido de bloco que federa à esquerda ou à direita, ou de bloco que até colabora ao centro. Por exemplo, nos países escandinavos há mais opções ao centro e as formações são menos lineares, porque há centristas, há moderados, há conservadores, a paleta é diferente. Mas o problema das soluções de grandes coligações são que tendencialmente funcionam como eucalipto e, portanto, mas é um eucalipto que no fim do dia se seca a si próprio.
Que levam à pulverização do sistema, ou seja, se tu pões no mesmo
concordo com isso.
Partidos liderantes, um deles deixa de ser alternativo, o outro qualquer tem que ser.
Ou conseguem os dois deixar de conseguir.
Sim, os dois.
É o caso da Alemanha. No fim das contas,
não tem que ser de facto o bloco não tem que ser esquerda-direita. O bloco não tem que ser esquerda-direita. Pode ser de facto um bloco ao centro.
Sim, mas eu acho que.
A Finlândia, a Dinamarca, tem muitos exemplos desses em que a pulverização é maior ao centro e as variáveis são muito mais interessantes.
Estávamos a misturar todos os temas do programa, como repararam, com este rodopiar já estávamos a produzir energia renovável daquela que dizemos que faz falta, mas no fundo acabámos a discutir, no fundo usámos a Alemanha para voltar à geringonça, e uma promessa solene que fica aqui já hoje feita neste programa é que de hoje a uma semana saberemos o resultado da votação do orçamento e falaremos disso. Até lá, espero por nós. Sim, é a votação geral, é no dia 25.
É no dia 25, não é?
Eu sei qual é o dia, só não sei se é uma terça ou uma quarta-feira. Essas informações difíceis.
É no dia 25. E se não tiver sido votado, dizemos já mesmo o que vai acontecer. Não há mais discussões com isso. Eles agora permitem o fim e eu humildemente faço esta nossa prédica desta semana. Até para a próxima. Muito obrigado.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, e Mabessa.